Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o nosso programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio. Maria Lopes, muito obrigado aí pela sua participação. Estávamos com saudades de você. Continua aí, compartilhe o nosso link para os seus amigos, para os seus familiares.
O Francisco Gomes também está sempre com a gente. Bom dia.
Olha, o Carlos, nós estamos no estado do Maranhão. Eu vi a voz bonita aí da Maria Espíndola dizendo que nós estamos gerando bastante empregos aqui no estado do Maranhão. Você tem os números?
Isso é verdade, Humberto. O Maranhão, ele registrou a criação de 7.900 empregos formais entre janeiro e abril agora de 2025.
Isso, mas é o que passou dos que foram demitidos, dispensados. Né? Então, conte mais.
Olha, isso aí totaliza 666.909 trabalhadores com carteira assinada aqui no estado. Essa taxa de desocupação caiu para 8,1%. Isso é um percentual muito grande, se for comparado com outros estados, mantendo o Maranhão com a segunda menor do Nordeste, a segunda menor taxa. Esses dados foram divulgados pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, que é o IMESC, no boletim de conjuntura econômica do primeiro trimestre de 2025. Agora, o que significa isso? O crescimento do mercado de trabalho, ele acompanha a projeção de alta de 3% na economia estadual. O que acontece? Impulsiona os setores primário, industrial e terciário, ou seja, é mais dinheirinho circulando no estado, o que faz com que essas pessoas que saem da desocupação possam fazer com que o estado prospere economicamente.
Pois é, mas para isso, para poder acontecer a geração de emprego e renda, tem que vir dinheiro. Aí vem através do turismo,
tem que
vem através
investimento
da
indústria.
Da indústria, das grandes empresas que se instalam no estado. E aí é uma série de fatores, tem que também ter o investimento na agricultura, na pecuária, tem que abrir o mercado para vender os nossos boizinhos lá fora, a carne do boi lá fora, e a febre aftosa para isso foi eliminada, erradicada. Né? Foi erradicada a campanha. Todo ano a gente tinha que divulgar aqui, vacine seu rebanho, comprove na
rede e leve as ampolas lá.
Aí o Brandão disse, se todo mundo vacinar, aí nós vamos ficar livre dessa vacinação, porque aí o gado vai ficar imune.
Aí acaba essa obrigação.
E aí acaba isso, e aí todo mundo vai querer comprar a carne do nosso
inclusive
boi.
Inclusive o mercado internacional.
Pois é. E aí tudo isso vai gerando emprego e renda. Mas tem outra notícia, isso deve acontecer, que dia vai ser, me parece que amanhã. Eu vou trazer a informação. Chegou aqui pra gente a informação que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, tem só 10 bilhões de reais para investir em pequenos negócios aqui no Nordeste do Brasil. E aí o governador Carlos Brandão diz, bora para o Maranhão.
Traz para cá também.
Tem muita terra, tem muita água, tem muita coisa para investir. Então, promove amanhã, quarta-feira, o BNDES. O BNDES é o programa mais perto de você, voltado para micro, pequenas e médias empresas. A ação, com apoio do governo do Maranhão, do SEBRAE, da FIEMA e de outras entidades. As inscrições são gratuitas. Se você quiser participar desse evento, as inscrições são gratuitas. Durante o encontro, o banco vai apresentar as soluções de crédito, como capital de giro, eu gosto dessa parte, capital de giro, aquisição de máquinas, né, e garantias. Haverá também atendimento para tirar dúvidas e ajudar os empresários a identificar as melhores linhas de crédito para o seu negócio. Né? Eu quero aqui...
Tem que saber qual é o perfil dele, né?
Eu quero criar umas vaquinhas, eu quero comprar umas vaquinhas e tal. O seu perfil de criador é para esse tipo de linha que o banco vai arranjar tantos mil reais e tal, saber quantas vaquinhas você quer comprar e tal. O evento vai contar com a presença do governador Carlos Brandão, representante da FINEP, não lembro o que é, da Embrap, dos bancos parceiros, do BASA, da Caixa Econômica Federal, não é só
o dono da Amazônia.
É o BNDES, está só encabeçando a lista de bancos.
Tem várias agências
bancárias, a Caixa Econômica Federal, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Pronto, né? Pronto. Então, são linhas de crédito em diversos bancos que estão sendo abertas para você que quer abrir um negócio, deixar de ser empregado, ficar dependendo dos outros. É só ir procurar, se inscrever própria, e pegar essas informações. Vá logo para a internet, o portal centraldenoticiasbrasil.com sempre coloca essas informações à disposição de vocês. Tá certo? Vamos a Brasília.
Vamos embora.
Com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Queremos saber o que está acontecendo aí na capital federal. Recesso parlamentar. Apreenderam o pendrive lá da casa do Bolsonaro. Acho que não é nem essa a sua pauta. Mas disse que não encontraram nada comprometedor no pendrive do Bolsonaro. Era um pendrive normal.
Normal.
Tinha música para ele ouvir, tinha tudo.
O que está acontecendo aí?
Não tinha
aí,
nada que incriminasse.
Nildo Costa.
Mas eu não sei qual é a sua pauta, Nildo Costa.
Bom dia. Além do frio de Brasília, o que você tem para contar para a gente? Bom dia.
Bom dia, meus amigos. Bom dia, Carlos Rocha. Bom dia, Humberto Fernandes.
Bom dia a você que acompanha o Central Manhã. Nós estamos aqui em expectativa. É frio? Tá frio, meu irmão. Uma hora dessa aqui é... Rapaz, incrível, né? Faz frio uma hora dessa, quando é meio-dia, o calor é insuportável. Calor do meio. E aí, quando anoitece, é frio de novo, né? Mas, bom. Meus amigos, nós estamos na expectativa aqui. Estamos aqui de prontidão no QAP, como diz aí, né? Carlos Roger, que é linguajar policial aí, não é isso?
É isso.
Exatamente. Isso por quê? Porque você lembra na semana passada a operação da Polícia Federal com determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, adotou aí algumas medidas, né,
restritivas
contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Isso. Né?
E ontem ele estava previsto para uma entrevista no portal Metrópolis. E foi consultado, o ministro Alexandre de Moraes foi consultado, né, se a dúvida se podia ou não podia, e aí o ministro disse não pode entrevista de jeito nenhum e tal, fez aquela coisa toda, então foi cancelado. Só que ele participou de um ato na Câmara dos Deputados com a oposição e saiu aí imagens, né, dele exibindo a tornozeleira eletrônica que ele está usando. E então o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa do ex-presidente se defender, dar explicações, né, com ameaça de decretação de prisão preventiva contra o Jair Bolsonaro. Ele está previsto, a oposição espera por Jair Bolsonaro logo mais, daqui a pouco, né, estamos nos deslocando para a Câmara dos Deputados, porque... Daqui a pouco, a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Segurança Pública, mesmo com recesso parlamentar determinado pelo esse recesso de meio do ano, e que o presidente da Câmara já disse que não tem votação no plenário, não tem reunião em comissões, por virtude de estar em recesso, e aproveitam esse momento para algumas obras, alguns reparos, né, das dependências da Câmara. Mesmo assim, houve ontem essa manifestação ontem da oposição na Câmara, houve tumulto na saída de Bolsonaro, inclusive, rapaz, eu fiquei com pena que a mesinha, que a gente fica sempre perto ali e fica admirando a mesa de vidro que tem no Salão Verde, ela foi quebrada ontem. Né? Tumulto de repórteres, cinegrafista e tal, empurra, corre. O deputado Nicolas Ferreira saiu até com machucado no rosto, abaixo do olho ali, parece que a informação é de que o microfone, né, atingiu e machucou lá o deputado, enfim, foi um tumulto. E hoje tem aí essa sessão dessas duas comissões com a Comissão de Relações Exteriores.
Olha a mesinha, rapaz.
Aí, exatamente, tá aí, ó. Tá aí. A Comissão de Relações Exteriores vota dois requerimentos, um do deputado Evaí de Melo, que é lá de Espírito Santo, né? Ele está pedindo repúdio de medidas coercitivas arbitrárias, considerando arbitrárias, aí, impostas pelo Supremo Tribunal Federal e tal, e tudo mais. E a outra é do Sóstenes Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro, que é líder, né? Líder da oposição. Ele apresentou lá também um requerimento de aprovação de moção de louvor, né, ao ex-presidente. E a Comissão de Segurança Pública também tem um item, que é um requerimento lá de repúdio. Bom, o que é a propósito disso mesmo, meus amigos? É simplesmente um ato, ato, né, para fazer ali, né, se manifestar dentro da Câmara e tal, e ali fazer um certo ali uma manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É aguardar para ver, né? Porque se ele não pode usar, né, para o terceiro, ninguém pode publicar nada dele, nada, absolutamente nada. Então, já estamos aqui aguardando, você confere aí algumas imagens, das imagens, o empurra, do jeito que é. Eu, como eu faço vídeo repórter, eu nem me meto nisso, eu nem vou, não passo perto, porque não tem como, né? Eu tenho que filmar e fazer os dois ao mesmo tempo, faço vídeo repórter, então não tem nem como, né? E aí o tumulto foi grande. É o momento que quebraram aí a mesa, ó. Exatamente nesse ponto aí onde nós ficamos, bem onde nós ficamos aí.
Isso, é, aquele local que você sempre fica ali.
Exatamente, bem exatamente ali foi que aconteceu aí, quebraram a mesinha. Mas o outro assunto aqui é o voto do ministro Luiz Fux. O voto do ministro
divergente.
Do Supremo Tribunal Federal, que divergiu, né? Dessas medidas restritivas impostas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Né? O ministro Luiz Fux, em seu voto, disse que foi desnecessário, foi desproporcional, né? Foi desproporcional essas medidas, né? Do uso da tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição das redes sociais, né? Ele disse que foi desproporcional e concluiu que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas, né, concretas, de qualquer tentativa de fuga planejada por Jair Bolsonaro. Lembrar que Luiz Fux foi ele, junto com o Nunes Marques e o André Mendonça, foram os únicos ministros do Supremo Tribunal Federal que não sofreram, por enquanto, aquela sanção, né, e a revogação dos vistos americanos, viu, Beto Fernandes e Carlos Roger. Então, o dia hoje aqui é de expectativa, tem essa manifestação da oposição na Câmara dos Deputados, logo mais, a partir das 10 horas, a sessão está marcada nas duas comissões para as 10 horas, nós vamos lá acompanhar, e essa expectativa, que a defesa do ex-presidente vai argumentar, né, vai explicar ao ministro do Supremo Tribunal Federal sobre essa aparição do presidente Jair Bolsonaro exibindo a tornozeleira eletrônica, e ali deu algumas palavras também. Então, está considerando como se fosse uma entrevista. Então, se há restrição, a ordem judicial, né, tem que ser cumprida, e no entendimento do Supremo Tribunal Federal, pode ter sido considerada como desrespeitada essa medida, e aí pode, como consequência, vindo aí um mandado de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Nildo Costa, nosso muito obrigado aí pela sua participação, pelas informações, sempre obrigado, de forma muito serena,
bem coerente,
bem imparcial a respeito desses temas. E o que a gente lamenta é que essa mistura entre economia e política, entre política e religião, essa polêmica toda que se coloca muitas vezes prejudicando sensivelmente a vida da população, que não tem nada a ver com a história. Ontem, por exemplo, como houve a notícia de que o presidente norte-americano, o Donald Trump, poderia até adiar a aplicação dessa medida da cobrança da taxa dos 50% nos produtos importados aqui do Brasil, com a sinalização por parte do ministro Fernando Haddad, do vice-presidente da República, falando de que já estavam começando a negociar com os empresários norte-americanos, inclusive uma empresa dos Estados Unidos entrou na justiça alegando que eles é quem estavam sendo prejudicados, principalmente o pessoal do setor da laranja, né?
Os próprios Estados Unidos
entrou com uma ação. E aí, com essa reação, o mercado diz assim: não, então as coisas estão caminhando para uma solução, então nós vamos. Aí o dólar, resultado: o dólar deu uma caída quase 0,5%, 40%, deixa eu ver aqui quanto foi: 0,40%. 0,40%. A R$ 5,50. 0,76. O dólar despencou e a Ibovespa, que é uma das principais referências no mercado acionário brasileiro, subiu para os 134.166 pontos. Nossa. Então, houve ali uma calmaria no cenário econômico diante da possibilidade de se chegar a um denominador comum das negociações avançarem.
Disseram assim, vamos aguardar.
Isso, vamos aguardar. E aí, nem meio a essa polêmica toda, não era a hora de endurecer as medidas restritivas contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. É dizer assim, olha, vamos aguardar, o processo não está tramitando normalmente, seguindo o seu trâmite normal, então vamos aguardar as provas, vamos aguardar o julgamento, e no julgamento a justiça decide o que deve fazer ou não deve fazer. Alimentar isso me parece uma incoerência.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.